presidente Lula sanciona Estatuto da Igualdade Racial e cria a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira.
Publicados hoje no Diário Oficial da União, três decretos e a medida provisória que dão mais autonomia às universidades federais e hospitais universitários.
E os hospitais universitários vão receber 300 milhões de reais até o final deste ano.
Terça-feira, 20 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Diferença de classe social, de escolaridade, de cor, mas não de direitos. O Estatuto da Igualdade Racial, sancionado hoje pelo presidente Lula, põe na lei garantias para a população negra no Brasil.
Não há definição de cotas para negros em universidades, empresas e na política. O Estatuto vem para promover políticas públicas de combate à discriminação e igualdade de oportunidades.
O texto determina, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino de história geral da África e da população negra no Brasil. Paulo La Sálvia tem mais detalhes.
Agora é lei. Depois de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Estatuto da Igualdade Racial vira realidade no país. Um Brasil que entre negros e pardos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tem mais de 95 milhões de pessoas, 50% da população. Mas para o Estatuto ser efetivado, o poder público tem um papel fundamental. É ele quem vai criar políticas públicas e ações afirmativas. O presidente Lula defendeu que o Estatuto não perdeu nada no longo processo de discussão, mas admitiu que a sociedade precisa ver a igualdade racial como uma meta ainda não atingida.
O desafio da igualdade racial foi e ainda é tratado como um falso problema, como uma questão menor do desenvolvimento e da democracia.
O Estatuto da Igualdade Racial ratifica o ensino da história da África e da população negra do Brasil na educação básica. Prevê a regulamentação da capoeira como esporte em escolas públicas. Determina a criação de políticas de inclusão das mulheres negras. Incentiva a inclusão do negro no campo com capacitação para a produção agrícola. Sugere adaptação à defensoria pública para oferecer suporte às vítimas de racismo e garante o direito aos remanescentes de quilombolas ao reconhecimento da posse das terras. Frei Davi, presidente da Educafro, que reúne 200 pré-vestibulares para negros e brancos pobres em São Paulo, avaliou o Estatuto como importante para o Brasil e para o povo brasileiro.
O Estatuto já parte vitorioso e eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai levar um susto nos próximos meses, próximos dias, ao ver a vitória que o Estatuto vai gerar para a comunidade negra e para o Brasil automaticamente.
O presidente Lula também sancionou o projeto da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira. Ela já entra em operação de forma provisória no município de Redenção, Ceará, com 5 cursos e 350 vagas. No ano que vem, mais 6 cursos complementam a grade e, a longo prazo, a universidade deve receber 5 mil estudantes, 50% de brasileiros e a outra metade de países parceiros, os africanos de língua portuguesa. De Brasília, Paulo La Sálvia.
A Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira, Unilab, vai atuar em cooperação com países da África, inclusive na formação acadêmica de estudantes dos países parceiros.
A nova universidade vai ser construída no município de Redenção, no Ceará. A previsão é de que as obras do campus comecem já no ano que vem.
De acordo com a CEPIR, a instituição vai atender 5 mil estudantes presenciais de graduação, sendo 50% brasileiros e a outra metade alunos africanos.
E a partir de agora, as universidades federais passam a ter mais autonomia administrativa, tanto na contratação de pessoal como no orçamento da instituição.
A independência das universidades federais está prevista na Constituição e passa a valer na prática a partir dos decretos assinados nesta segunda-feira pelo presidente Lula e publicados hoje no Diário Oficial da União. Ana Gabriela Salles tem mais informações.
Com a assinatura dos decretos, as instituições federais vão ter mais liberdade orçamentária para remanejar recursos entre si e para reaproveitar o dinheiro que deixou de ser utilizado de um ano para outro. Além disso, as atuais 59 universidades federais passam a ter autonomia autonomia para fazer a reposição imediata de técnicos administrativos quando for necessário. Esta medida também vale para os hospitais universitários, o que para a secretária executiva de ensino superior do Ministério da Educação, Maria Paula Dallari Butti, vai reduzir muito a burocracia.
Vai dinamizar e vai melhorar a gestão administrativa da folha de pessoal dos hospitais. Os recursos a serem utilizados nos hospitais universitários devem ser repartidos em partes iguais entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.
Durante reunião com reitores, o ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que os mesmos princípios de autonomia também devem passar a valer para os institutos federais de educação superior.
O presidente já me permitiu anunciar para daqui a 30 dias uma reunião com os reitores dos institutos federais para que o mesmo princípio, né, de reposição de pessoal e manejo do orçamento também seja respeitado no âmbito daquelas instituições, até para evitar a falta de isonomia de instituições de ensino que precisam de liberdade para se desenvolver.
Hoje também foram liberados os primeiros 100 milhões de reais de um total de 300 milhões destinados ao programa de reestruturação dos hospitais universitários federais neste ano. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, explica que esse dinheiro vai melhorar o atendimento em 45 hospitais universitários de todas as regiões do país.
Eles são de extrema importância para o atendimento de média e alta complexidade em todo o país. São centros de formação de especialistas em saúde e centros qualificados de realização de pesquisas no campo da saúde e da medicina. Então, esses 300 milhões que serão liberados este ano, 100 milhões agora nesse momento, 200 milhões ainda nesse segundo semestre, tem como objetivo melhorar, qualificar o funcionamento dessas unidades de grande importância para a saúde brasileira.
E falando em ensino superior, a partir de agora, Kátia, os brasileiros interessados em ganhar uma bolsa de estudo para fazer uma pós-graduação não precisam mais deixar o emprego ou pedir licença não remunerada.
Isso mesmo, Luciano, uma portaria de duas agências do governo federal que pagam bolsa de mestrado e doutorado permite que agora os estudantes recebam essas bolsas e continuem trabalhando. Luciana Colares de Holanda explica.
A mudança atende a reivindicações antigas de quem quer continuar os estudos, mas não pode largar o trabalho. A servidora pública Bianca Tinoco é um exemplo. Ela terminou o mestrado no ano passado, mas como tem salário, não pôde pleitear uma bolsa. Ela quer fazer doutorado e vê na decisão a oportunidade de voltar para a sala de aula já no ano que vem.
Essa mudança na regra, eu pretendo sim pedir essa bolsa para o ano que vem, para o outro ano, para poder tentar o doutorado.
A portaria assinada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, já está valendo. Mas o presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, explica que a decisão se o aluno deve receber a bolsa para os estudos, mesmo exercendo atividade remunerada, é do orientador da pesquisa.
Todo o sistema de pós-graduação é um sistema de confiança da CAPES com seus orientadores. São 45 mil hoje no Brasil que orientam 180 mil estudantes de pós-graduação. Portanto, ele já tem a atribuição mais importante, que é fazer o desenvolvimento de cada um desses estudantes.
A intenção, de acordo com o diretor do CNPq, Glaucio Oliveira, é, de um lado, estimular a formação de mestres e doutores para qualificar o mercado de trabalho e, de outro, garantir que o profissional, além da formação, tenha uma vaga de emprego garantida.
Essa permissão para que os estudantes possam ter uma complementação financeira deve estimular a que esses alunos de mestrado e doutorado possam se inserir no mercado de trabalho não acadêmico.
Os bolsistas não podem acumular bolsas de duas ou mais agências públicas de fomento. Se houver desrespeito às condições estabelecidas, o bolsista será obrigado a devolver à CAPES ou ao CNPq os valores recebidos. Mais informações na página eletrônica www.caps.gov.br. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Museu de Astronomia e Ciências Afins, mais conhecido por MAST, é uma instituição do governo federal que preserva documentos e materiais, desenvolve pesquisas e faz exposições sobre a história da ciência e da tecnologia no Brasil.
Lá é possível conhecer de perto, por exemplo, uma bússola do século XIX usada para orientar os navegadores.
E com o novo prédio inaugurado no mês passado, o MAST vai aumentar o espaço para exposições abertas ao público. João Fagundes Neto tem mais informações.
O casarão, erguido no Rio de Janeiro, no início do século passado, é tombado pelo patrimônio histórico. Fica no alto de uma colina do bairro de São Cristóvão e está totalmente restaurado. Antes, ele abrigava a antiga sede do Observatório Nacional e há 25 anos foi transformado no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. O museu guarda um dos mais importantes acervos de instrumentos científicos e documentos da história do país. Lunetas, telescópios, aparelhos dos séculos 18 e 19 que possibilitaram a observação dos astros, a previsão do tempo naquela época, o mapeamento magnético e a demarcação das fronteiras brasileiras. Quem explica é Alfredo Tomasquim, diretor do MAST.
É possível para o visitante ter uma ideia de como era fazer astronomia no início do século 20, entrar numa cúpula de observação, olhar o instrumento, olhar o céu. Então, até se imaginar como um astrônomo há 100 anos atrás.
O museu acaba de ganhar também um novo prédio ao lado do antigo. A construção recém-inaugurada vai ser local de pesquisa e trabalho administrativo. O diretor do museu diz que agora, com mais espaço, o prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico vai poder ampliar as exposições, como a das fases da Lua, das estações do ano em diferentes regiões do Brasil e da Terra, a exibição de vídeos e equipamentos em multimídia. E se você mora no Rio de Janeiro, vai passear por aqui e ficou com vontade de visitar o Museu de Astronomia, ele fica aberto de terça a domingo. A entrada é de graça. Mais informações no site www.mast.br. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
7:12.
Uma em cada cinco mulheres brasileiras entre 35 e 39 anos já fez pelo menos um aborto. Os dados são de uma pesquisa da organização não governamental Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero e da Universidade de Brasília, encomendada pelo Ministério da Saúde.
O governo reconhece o problema, mas garante que tem ampliado a distribuição de métodos anticoncepcionais na rede pública. A repórter Daniela Almeida tem mais informações sobre o assunto.
Foram ouvidas 2.002 mulheres, entre 18 e 39 anos, moradoras de cidades com mais de 5 mil habitantes. O estudo aponta que uma em cada sete mulheres nesta faixa etária já fez pelo menos um aborto, sendo 6% delas entre 18 e 19 anos e 22% delas entre 35 e 39 anos. A diretora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Janaína Penalva, avalia o estudo.
Metade dessas mulheres foi internada em razão por decorrências desse aborto. A maioria dos casos, a mulher tem entre 18 e 29 anos, a mulher é casada, vive com um companheiro, já tem um filho. Ou seja, a mulher que aborta no Brasil é a mulher comum.
Independentemente de ser um aborto natural ou provocado, toda mulher tem o direito de receber assistência médica em um hospital do SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o número de curetagens pós-aborto tem caído. Em 2003, foram 240 mil, contra 200 mil procedimentos no ano passado. Essa redução, de acordo com Adson França, assessor especial do Ministério da Saúde, seria por conta de políticas públicas, como a ampliação do acesso a métodos anticoncepcionais.
As pessoas fazem aborto no Brasil. E nós, como gestores da saúde pública, precisamos acolher, diminuir qualquer possibilidade e, acima de tudo, evitar qualquer óbito que ocorra por complicação de abortamento. Então é um processo de qualificação de profissionais, continuar, persistir, aumentar. Qualificação de serviço, ampliar serviços, especialmente na Amazônia Legal e no Nordeste. E continuar o processo de compra de todos os métodos contraceptivos. O ano passado, o governo investiu 35 milhões de reais. Este ano, já estão disponibilizados 50 milhões de reais para a compra de todos os métodos de anticoncepção.
Entre as regiões, a Nordeste foi onde os pesquisadores registraram o maior número de mulheres que declararam já ter feito aborto alguma vez na vida. A região com menor índice de abortos foi a Sul. De Brasília, Daniela Almeida.
A pesquisa nacional do aborto foi feita em janeiro deste ano.
A pergunta respondida foi: você já fez aborto? E como aborto é crime no Brasil, alguns cuidados foram tomados para garantir sigilo às entrevistadas.
As respostas confidenciais eram depositadas numa urna e os questionários com dados sociais e demográficos preenchidos por entrevistadoras mulheres.
Melhorando serviços e se atualizando com o passar dos dias, o INSS hoje não tem mais a marca das longas filas. Agora é possível até agendar pelo telefone e pela internet o atendimento com hora marcada.
Desde que foi criado, o INSS enfrentou dificuldades e ajudou muita gente com o pagamento de benefícios e aposentadorias. E esse ano, o Instituto Nacional do Seguro Social completou 20 anos de existência.
Muita coisa ainda precisa ser feita, mas a repórter Edla Lula é que traz o balanço desse tempo e nos conta agora a história do Instituto desde a sua implantação.
O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, nasceu da fusão de outros institutos que cuidavam da aposentadoria de várias categorias profissionais. Hoje é o único responsável pela previdência oficial dos trabalhadores da iniciativa privada. Além da aposentadoria, o órgão paga diversos benefícios, como o auxílio maternidade, pensão por morte, auxílio saúde, quando o trabalhador fica por um período em casa por motivo de doença. Também dá uma mensalidade a portadores de deficiência e idosos que comprovadamente não têm nenhuma fonte de renda. Quem frequenta as agências do INSS normalmente traz uma carga pesada de sofrimento, seja pela morte de um parente querido, pela própria doença ou cansaço acumulado ao longo da vida. Por isso, tem pressa em resolver seus problemas, precisa de um atendimento imediato. Nesses 20 anos, a instituição desenvolveu ações para melhorar o atendimento, mas para muita gente, as falhas permanecem. É o caso de Marcelo Brito, contador, que perdeu o pai em março e desde então tenta, sem sucesso, conseguir pensão para a mãe.
Eu precisei tirar férias para resolver a pensão por morte da minha mãe, que ela já tem 3 meses vindo aqui, e o INSS, o problema maior do INSS é que ele não formaliza as questões que estão pendentes, então aí a gente tem que tirar férias e ficar disponível 1 ou 2 meses para resolver.
Ana Paula Cavalcante, auxiliar administrativa, fez uma cirurgia e tem de passar por uma perícia para comprovar que não tem condições de voltar ao trabalho já. Ela foi ao posto na hora marcada, mas o médico não apareceu.
Eu precisei entrar pelo INSS porque passou dos 15 dias, né? Então, a gente marcou pela internet e depois eu confirmei para só quando chegar aqui e ter que voltar, né? Mas não adiantou nada. Chegou aqui e tive que voltar do mesmo jeito.
Segundo o presidente do INSS, Valdir Moisés Simões, o órgão trabalha para mudar essa imagem e atender melhor o cidadão.
Nós temos um grande desafio de continuar na ampliação da cobertura previdenciária. Nós avançamos muito. Havia uma queda do percentual de cobertura de pessoas cobertas pelo sistema previdenciário até 2002. Essa curva, ela foi invertida. Terminamos o ano de 2008 com 65,9% da população ocupada de 16 a 59 anos coberta pela Previdência. E temos hoje um projeto fantástico, que é o Empreendedor Individual, que vai procurar trazer para a formalidade as pessoas que trabalham por conta própria, as pessoas, os prestadores de serviço, pequeno comércio. Eles se formalizam, recebem um CNPJ, melhora a sua autoestima, melhora o ambiente de negócio do país, eles vão poder crescer e vão ter a garantia previdenciária. Nós esperamos que aproximadamente, são 10 milhões de pessoas nessa situação no Brasil, queremos que 1 milhão delas sejam formalizadas este ano e que esse processo continue ampliando ainda mais a cobertura.
Para marcar um atendimento, o interessado pode acessar a página do INSS na internet, www.inss.gov.br, ou ligar 135. De Brasília, Edla Lula.
Voz do Brasil. Uma iniciativa do governo federal para tirar pequenos comerciantes da ilegalidade completou 1 ano.
Segundo o balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 400 mil pessoas já foram beneficiadas pelo programa Microempreendedor Individual.
A repórter Aline Bastos conta agora histórias de pessoas que se beneficiaram do programa e hoje trabalham conforme a lei, contribuindo e pagando seus impostos.